DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nadia Issoufou. Os destaques da emissão desta quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Em Angola, se o projeto de lei eleitoral passar como está, as boas intenções do Presidente da República serão colocadas em xeque, entende especialista em eleições.
Que a mensagem do Presidente de promover a verdade eleitoral e moralização da sociedade, insistir a aprovar uma lei nestes termos, naturalmente que desmoraliza a sociedade.
Em Moçambique, o tribunal que julga as dívidas ocultas é acusado de violar os direitos humanos ou prolongar as audições até de madrugada. E na Guiné-Bissau, o Conselho de Estado aconselhou o Presidente da República a dissolver o Parlamento. Em Angola, a oposição disse não pela segunda vez ao projeto de lei que altera a lei orgânica sobre as eleições gerais, mesmo depois do Presidente da República ter devolvido o respectivo projeto para reapreciação do Parlamento. Mas teve aprovação esta quarta-feira, na votação final global, do partido no poder, o MPLA, que tem a maioria. O apuramento centralizado dos votos, em muitos casos, continua a ser o maior celeuma, uma vez que abre vácuos para a ocorrência de fraudes eleitorais. Para o especialista em eleições, Luís Jimbo, se o presidente aprovar a lei como está, não vai promover a verdade eleitoral e vai desmoralizar a sociedade. Entrevistamos Jimbo, a quem perguntamos primeiro quais foram os progressos alcançados com a reapreciação do projeto de lei.
Neste preciso momento, há um silêncio absoluto do que é que, em termos de progresso, houve. Na verdade, é que o Parlamento está a manter um diálogo não inclusivo e fechado sobre o que é que está a alterar, o que é que está em debate e em discussão na lei que voltou para o Parlamento.
Entretanto, a oposição votou contra por contestar diversos pontos do documento, como, por exemplo, por permanecer a decisão de não controlar os dados biométricos do eleitor, o que pode facilitar a fraude. Como contornar este tipo de empecilhos que permanecem na lei?
O entendimento do uso dos dados biométricos deve ser um pouco mais ampla. E não na forma como se está a fazer, porque os dados biométricos, nós já usamos esta solução para o registro eleitoral. Mas o efeito real e prático deste ato é ineficaz, ou seja, o que vale para votar é o BI e o nome no caderno eleitoral, ele vota. É uma proposta que, mas sim, o que deve ser controlado são os cadernos eleitorais e a forma de descarga no caderno eleitoral.
A UNITA também rejeita a presença da secreta nos centros de escrutínio. Que riscos acarretariam este tipo de escolha?
A lei é clara que não permite a presença de forças de segurança nas assembleias de voto. Entendo que tenha a ver com o modus operandi, não é? Ou até que ponto o executivo se envolveu nos processos eleitorais de 2008, de 2012, de 2017, e o envolvimento dos órgãos como a Casa Militar da Presidência da República, dando aquilo que, entre aspas, era considerado uma colaboração do executivo, que a lei permite esta colaboração do executivo, para com a Comissão Nacional Eleitoral. Mas a experiência demonstrou que esta colaboração se traduz numa influência muito grande dos órgãos de segurança nos processos eleitorais.
O maior celeuma deste projeto de lei tem a ver com a questão do apuramento de votos a um nível mais centralizado, que pode facilitar a ocorrência de fraude. A ser aceita a proposta de lei agora, com todas estas contestações, poderá dizer-se que o gesto do Presidente da República foi, de facto, genuíno e imbuído de boas intenções?
As intenções do Presidente da República ficam como zero, porque as intenções do Presidente da República foi, na sua mensagem, a verdade eleitoral. E a verdade eleitoral tem a ver com a forma de contar os votos, o sentimento do cidadão de que o meu voto conta. Se estamos perante de um sistema em que não permite uma transparência a nível local da contagem dos votos. Não permite o cidadão distinguir quem elegeu o deputado na província. Os 5 deputados da província, ele não consegue distinguir isso porque tudo é puramente central. Ou seja, é um sistema inadequado que não promove a verdade eleitoral. E por isso digo que a mensagem do presidente de promover a verdade eleitoral e moralização da sociedade, insistir a aprovar uma lei nestes termos, naturalmente que desmoraliza a sociedade.
Esta foi uma entrevista com Luís Jimbo, diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia. E vamos à nossa pergunta do dia relativa ao tema que acabaram de ouvir. Acha que a legislação eleitoral angolana está a ser alterada para favorecer a fraude? Na nossa página do Facebook tivemos várias reações, as respostas não param de chegar. Marcelo Domingos entende que o apuramento centralizado dos votos é uma clara denúncia da intenção da fraude. Nós, a sociedade civil angolana, não queremos isso, diz. E Hamilton Nacosiba responde com certeza e Jorge Semedo também acha que sim. Caro ouvinte, está também convidado a participar. Mande a sua opinião sobre este assunto, mas para o final da emissão vamos ler as restantes respostas. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, escusou-se hoje a dar explicações sobre a aquisição de 2 edifícios para a instalação de serviços alvo de denúncia e disse que a justiça saberá o que fazer. O ativista e jornalista angolano Rafael Marques, que considera estar em causa um negócio potencialmente lesivo ao Estado, pediu à PGR que investigue a aquisição que envolve a compra de 2 imóveis, um dos quais alegadamente pertencente a um amigo de Ricardo de Abreu. Questionado se recebeu alguma notificação da Justiça para responder sobre o assunto, o governante angolano disse que a Justiça sabe fazer o seu trabalho. Em Moçambique, o presidente da República, Filipe Nyusi, nomeou Amado Miquidade para alto comissário do país no Ruanda. Até pouco tempo, Miquidade ocupou o cargo de ministro do Interior, agora nas mãos de Arsénia Massinga. A Rússia está disposta a apoiar Moçambique na área da segurança, anunciou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo Mikhail Bogdanov à saída do encontro com o primeiro-ministro moçambicano ontem. Bogdanov classificou como séria a situação em Cabo Delgado. Mercenários russos do grupo Wagner terão sido contratados em 2019 pelo governo para apoiar as forças armadas a combater a insurgência no norte do país, de acordo com diversos relatórios. O governo moçambicano nunca confirmou e nem desmentiu a contratação. Ainda em Moçambique, o Tribunal Administrativo considera que a dívida pública do país é insustentável, acima dos limites estabelecidos, colocando restrições na contração de novos encargos. A apreciação consta do parecer do Tribunal à Conta Geral do Estado de 2020, que foi hoje apresentada e debatida no Parlamento. No documento, o governo refere que, no último ano, o volume da dívida pública representou 97,3% do produto interno bruto, depois de 78,1% em 2019. 100 oficiais e sargentos moçambicanos estão a ser treinados para lidar com o crescente número de crianças soldados em campos de batalhas no norte e noutros conflitos no país, disseram fontes oficiais. A iniciativa, inserida no programa Prevenir a Utilização de Crianças Soldados em Moçambique, do Fundo das Nações Unidas para a Criança, foi lançado ontem em Chimoio, centro do país. O objetivo é especializar membros das Forças Armadas no respeito, promoção e proteção dos direitos das crianças, sobretudo as envolvidas no conflito em Cabo Delgado e nas províncias centrais de Manica e Sofala. O Orçamento de Estado de São Tomé e Príncipe para 2022 prevê um reforço de contenção orçamental para garantir uma dívida pública sustentável, antevendo o crescimento económico de 2,3% este ano e 2,8% em 2022. O documento alerta que a pandemia e o aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais podem dificultar a resiliência da economia. E em Cabo Verde, o governo vai manter em 2022 a contenção de despesas com deslocações ao estrangeiro limitadas a estritamente essenciais e a realizar em classe económica devido à crise económica que o arquipélago vive desde o ano passado. Num orçamento que volta a ser profundamente marcado pela crise desencadeada pela Covid-19, o governo estabelece ainda autorização para, se necessário, cortar despesas durante o próximo ano nos orçamentos das administrações e institutos públicos, entre outros.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, as longas horas de julgamento estão a criar problemas de saúde aos réus do caso das dívidas ocultas. Alguns chegaram já a ir parar aos hospitais, outros desmaiaram durante as audiências e, segundo ativistas, o tribunal está a violar os direitos humanos ao prolongar as audições até de madrugada. O retrato da situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O juiz que julga as dívidas ocultas, Efigênio Batista, pediu desculpas pelo longo tempo de audição dos réus e declarantes numa visita que efetuou à tenda adjacente onde ficam os jornalistas. São longas horas, duramente criticadas por advogados e analistas, que chegam mesmo a afirmar que o juiz Efigênio Batista está a violar os direitos humanos, como acusa a ativista social e jurista Feroza Zacarias.
Está a violar os direitos fundamentais, vários deles. Falo da saúde, mas por conta dessa situação que se encontram de ficar por mais de 8 horas sentados aí, podem vir a desenvolver alguma doença.
O juiz da 6ª Secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo justifica as longas horas de audição com a pertinência do trabalho.
Pela hora que está aí, 1 hora, 2 da madrugada, não é voluntário, mas enfim, é o trabalho.
Por causa das longas horas de audição, alguns arguidos foram parar ao hospital ou tiveram de ser assistidos no local, como foi o caso da ré Maria Inês Moiane, que desmaiou, lembra a jurista Nuno Rafael.
A arguida acabou tendo uma queda na tenda das quais ou do qual os arguidos têm estado. No entanto, existem alguns arguidos que podem usar este fundamento, principalmente os que estão a responder o processo em liberdade.
A ré Ângela Leão também não aguentou e teve recaída e o juiz Efigênio Batista notificou o advogado da arguida, Damião Kumbana, para uma visita à arguida.
Dr. Kumbana vai ser notificado do documento do hospital relacionado à Correia Ângela, em que solicita que a mesma seja apresentada no hospital num determinado dia e hora que o tribunal não quer falar em voz alta.
Nesta segunda-feira, houve um episódio insólito que aconteceu na sessão de julgamento das dívidas ocultas. Todos os advogados chegaram atrasados, o que foi inicialmente visto como um boicote por causa do tempo que o julgamento leva. Mas, um a um, os advogados justificaram o seu atraso e foi o advogado Lourenço Maria que explicou que não foi bem assim.
Mas eu tive incidências do escritório que me obrigaram também a me fazer um pouco tarde em relação à hora marcada para o início do julgamento. Por esse facto, queria mais uma vez endereçar irrespeitosamente as minhas desculpas pelo facto. Não é força de vontade.
Outros arguidos que já tiveram problemas de saúde são Gilberto Matusse, Zulfikar Ahmed, Sidone Sitoy e Ndambi Gebuza. O tribunal continua a ouvir os declarantes numa audição que tem estado a durar mais de 12 horas. Rumo da Silva, DW, Maputo.
E passamos agora para Guiné-Bissau, onde o Conselho de Estado analisou esta quarta-feira a situação política e social do país, numa altura em que sobe o nível de desentendimento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Mas o órgão de consulta do chefe de Estado desaconselhou Omaro Sissoko Embaló sobre a dissolução do Parlamento. Analistas acreditam que o atual cenário revela a falta de confiança na continuidade do governo em funções. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
A crise de relacionamento entre o Presidente da República, Omaro Sissoko Embaló, e o Primeiro-Ministro, Nuno Nabian, é cada vez mais evidente. Agudizou-se com a retenção em Bissau há mais de 20 dias de um Airbus 340 a mando do Primeiro-Ministro por suspeita da sua origem e da carga que transporta. Nabian solicitou uma investigação dos peritos internacionais para analisar as circunstâncias suspeitas do aparelho. Embaló não escondeu a sua insatisfação com a forma como o caso está a ser tratado pelo governo e admitiu na passada sexta-feira a possibilidade de demitir o chefe do executivo. Esta quarta-feira, o Presidente da República convocou o seu órgão de consulta, o Conselho de Estado, para, segundo apurou a DW África, pedir a opinião sobre a sua intenção de dissolver o Parlamento, o que vai acarretar também a queda do governo. Mas à saída da reunião, o conselheiro político do chefe de Estado, Delfim da Silva, não quis entrar em detalhes.
Ouviu os conselheiros de Estado, ouviu os pareceres deles e o presidente depois vai ponderar o que fazer com base naquilo que ele ouviu dos conselheiros. Né?
A DW África soube que os conselheiros do Estado desaconselharam o presidente da República sobre a dissolução da Assembleia Nacional Popular. O primeiro-ministro, Nuno Nabian, não participou na reunião um dia depois de se ter envolvido num incidente com Umaru Sissoko Embalo. O chefe de Estado recusou cumprimentá-lo no Estádio Nacional 24 de setembro, nas celebrações do Dia das Forças Armadas Guineenses, depois de ter apertado a mão a todos aqueles que estavam próximo do primeiro-ministro. O analista político Jamel Anden faz a seguinte leitura do atual cenário político guineense.
Significa que vamos entrar no aprofundamento da crise atual que nós temos, com contornos ainda por conhecer, tudo leva a crer que o governo de Nuno Nabian chegou mesmo ao fim. Agora, o que é que vai acontecer? Qual será a reação da parte do engenheiro Nuno Gomes Nabian? Isso já é uma situação que não nos deixa tranquilos.
O jornalista António Nhaga defende que o Presidente da República deve adequar a sua atuação ao contexto delicado que o país vive.
O problema não é só agora. Ele tem precedido o Conselho de Ministros, não deixa Nuno fazer nada. Enfim, praticamente o que aconteceu ontem é prova de mal-estar que tem vindo há muito tempo, não é? O Presidente da República terá que ter cuidado para não levantar fantasma outra vez.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
As forças de segurança sudanesas dispararam hoje gás lacrimogéneo contra milhares de manifestantes que marchavam em Khartoum contra o golpe militar em protesto contra uma repressão que já causou 24 mortes e o corte total das comunicações. Desde o golpe de 25 de outubro, ativistas aprenderam a mobilizar-se via SMS em vez das redes sociais. Mas ao meio do dia 2, deixou de ser possível o envio de mensagens ou simples ligações telefónicas e houve um registro de 10 mortos só hoje. O secretário de Estado norte-americano, Antônio Blinken, advertiu hoje que a guerra na região de Tigray, na Etiópia, ameaça a segurança no Corno da África e exortou as partes a regressarem ao processo político para resolverem o conflito. E a Comissão Etíope dos Direitos Humanos denunciou hoje também que a recente onda de detenções em Addis Abeba, sobretudo de cidadãos da província do Tigray, violam os direitos humanos. O presidente da Bielorrússia e a chanceler alemã Angela Merkel acordaram hoje o início de negociações entre a União Europeia e Minsk para resolver a crise migratória na fronteira Bielorrússia com a Polónia. O presidente polaco, Andrzej Duda, referiu-se já aos contactos entre a Alemanha e a Bielorrússia e disse que não aceitará quaisquer decisões internacionais sobre soluções que sejam tomadas sem a participação da Polónia. A tensão na fronteira aumentou ontem, quando as forças polacas usaram canhões de água e gás lacrimogéneo contra imigrantes que arremessavam pedras, acusando o presidente bielorrusso de orquestrar a pressão migratória. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que a legislação eleitoral angolana está a ser alterada para favorecer a fraude? Respostas, como eu disse anteriormente, são muitas. Nsambua Kongo diz que o sistema, portanto o MPLA, que governa Angola, é mestre nestas manobras eleitorais. Assim estão a preparar-se para mais uma fraude. A oposição e a sociedade civil não devem admitir isso, tal como nós, o povo, diz ele. E Eris Cacinda Cacinda escreve: uma lei orgânica eleitoral que não admite o apuramento de votos a nível municipal e provincial é uma legitimação da fraude. E Suriar Eduardo responde: não há dúvida que os partidos libertadores perderam a credibilidade junto do seu povo e que agora perdem mais tempo em forjar constituições, diz este. E Pedro Lopes diz que é claro que sim, porque não obedece à vontade do povo angolano. Temos mais respostas, mas como já sabem, não temos é tempo. Obrigada a todos pela participação. Voltaremos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem. Boa noite.